É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com o advogado e professor, o doutor Cristiano Dionísio. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito interessante, o direito e a tecnologia. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Cristiano. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Eu que agradeço a oportunidade. É com muita alegria que eu compartilho esse momento com todos os amigos ouvintes da Rádio Educativa. Muito obrigado.
E, doutor, para a gente começar, então, a nossa entrevista, a gente poderia dizer para os nossos ouvintes que as inovações tecnológicas já provocaram grandes mudanças irreversíveis na área do direito?
Sem dúvida, né? A primeira mudança que a gente pode destacar de forma muito objetiva é a questão da transparência e do acesso à informação. Tradicionalmente se tinha uma visão do advogado e do próprio poder judiciário bastante limitada, bastante fechada, algo que de alguma forma não era acessível ao dia a dia do cidadão comum. Hoje, com a tecnologia disponibilizando o acesso direto aos processos por meio dos processos eletrônicos, tornando esses documentos públicos e também pela própria facilidade de acesso à informação, sem dúvida, aquele, digamos, ambiente um pouco místico, né, aquele mito que existia em torno do direito, agora tem sido cada vez mais, digamos, trabalhado de forma mais democrática, mais acessível. Então, de imediato, a gente pode falar que a tecnologia tornou o conhecimento jurídico e as questões jurídicas mais próximas, mais inteligíveis realmente na vida do cidadão, da cidadã e no dia a dia.
Interessante, doutor. E esse uso das tecnologias, ele facilita também, em linhas gerais, a rotina dos operadores do direito? Ela auxilia os advogados, por exemplo, a aumentar a produtividade, a eficiência?
Auxilia bastante, sem dúvida, né? Dentro dessa mesma linha aí de acesso à informação, da comunicação, antigamente, na minha graduação, eu me formei em 2001, né? Início de 2001. Para você fazer a pesquisa de jurisprudência, para entender como os tribunais estavam decidindo uma determinada situação, se recorria a revistas e livros, enfim, impressos, que tinham acesso bastante restrito. Hoje, qualquer um, com qualquer dispositivo eletrônico, tem acesso às jurisprudências, às decisões mais atuais de qualquer tribunal do país, pode ter acesso à doutrina, ao texto, ao pensamento do jurista também mais contemporâneo, mais avançado num determinado campo do conhecimento jurídico. Então, nesse sentido, a produtividade do advogado, da advogada, está bastante ampliado. E, de outra forma, também tem facilitado muito a comunicação com o próprio Poder Judiciário. Tem sido cada vez mais comum, inclusive, juízes utilizarem recursos de aplicativos de mensagem, inclusive para realizar audiências, ouvir testemunhas. Então, tem sido realmente uma ferramenta muito colaborativa nesse sentido do desempenho do advogado, da advogada.
E quais são hoje, doutor, as principais dificuldades e desafios também que são encontradas pelos operadores do direito, em modo geral, nesse uso e adaptação às novas tecnologias?
Essa é uma questão muito interessante, muito importante também, né? Porque não adianta a gente falar de processo eletrônico ou de uma nova tecnologia com um pensamento, digamos, analógico de um processo impresso, de um processo escrito dessa forma, né? Então, o que a gente pode verificar é o seguinte: cada vez mais se percebe que o advogado deve ter um trabalho mais objetivo, mais prático em relação ao processo, né? Aquela ideia do advogado que, entre aspas, enrolava o processo para o processo demorar, porque essa demora de alguma forma podia facilitar ali o interesse do seu cliente naquele caso concreto, não existe mais. A própria dinâmica do processo eletrônico faz com que isso se torne cada vez mais causo, né? Cada vez mais uma situação do passado. Então, uma atuação proativa, uma atuação atuação direcionada para uma composição de interesses, uma atuação direcionada para uma efetividade do processo, tem sido cada vez mais algo que se demanda dos advogados, das advogadas, em relação aos aspectos tecnológicos, inclusive.
Uhum. E, doutor, a gente poderia dizer para os nossos ouvintes também que uma das transformações que a tecnologia trouxe para os profissionais do direito é a possibilidade desse trabalho remoto, que também é conhecida como home office?
Sem dúvida. Isso é muito interessante, porque hoje o advogado ou advogada trabalha em qualquer lugar e de qualquer lugar, né? Pode ir com um celular, com um notebook, pode estar num café, num restaurante, no quarto do hotel, ele pode estar analisando o contrato, pode estar peticionando no processo, pode estar estudando uma jurisprudência. Então, aquela situação clássica que a gente imagina, né, do advogado atrás de uma mesa no escritório, claro, existe, é importante, sem sombra de dúvida, mas não corresponde mais a uma realidade tão específica, tão restrita. Então, o trabalho em home office, em co-working, também tem sido cada vez mais comum, tem sido um diferencial atualmente.
Uhum. Doutor, aproveitando que a gente está falando dessas questões tecnológicas, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em direito digital e o que é abrangido por esse ramo do direito.
Ah, excelente questão. Olha, é uma perspectiva, uma dimensão nova do direito que ainda não tem uma autonomia, digamos, doutrinária, não tem uma construção específica, então acaba sendo um conhecimento interdisciplinar, né? O direito digital, ele trabalha com os aspectos tecnológicos da sociedade e do próprio processo jurídico, processo judicial. Então, por exemplo, nós temos questões específicas da tecnologia, como o marco civil da internet, mas também temos outras questões vinculadas ao direito penal, como a violação de dispositivos eletrônicos, que ficou conhecida como Lei Carolina Dieckmann, em função daquele caso envolvendo essa atriz, né? Temos outras situações envolvendo o direito de família também, de forma muito importante, em especial as questões que envolvem divórcio, separação, do relacionamento do casal exposto de uma forma A ou B nas redes sociais. Então, você tem uma perspectiva, digamos, própria, que é ligada à tecnologia, fazendo parte do direito digital, mas isso transborda também para os outros campos do direito, né? A questão tributária nos contratos eletrônicos, a questão do consumidor, quando ele consome não somente um produto físico, mas também produtos de tecnologia, como aplicativos, né? A própria dimensão da personalidade da pessoa, do seu direito à imagem, à sua privacidade, como que ficam os dados pessoais nessa nova era que nós vivemos de informação, dos grandes bancos de dados, né, sendo trabalhados de forma cada vez mais rápida por máquinas que conseguem processar informações. Tem um ditado que é muito interessante e que é muito comum a gente pensar dessa forma quando a gente imagina a internet, né? Ah, não, tem um determinado produto, um determinado aplicativo, um determinado site que é de uso gratuito. Isso não existe.
Né? Não tem almoço grátis.
Né? Toda vez que algo é gratuito na internet, pode ter certeza que você, consumidor, é o produto.
Uhum.
Né? Aquele dado que você está consumindo vai ser depois monetizado, vai ser utilizado para criar um outro produto, algum outro serviço.
Uhum. E, doutor, na opinião do senhor, qual que é o futuro do direito digital e desse todo esse mercado atrelado a ele?
Uhum. Essa é uma questão bastante interessante também. Até pouco tempo atrás, a gente imaginava que haveria a necessidade de se criar uma estrutura para que a internet fosse utilizada. E agora temos justamente o contrário. A própria internet é a infraestrutura, né? Então, a internet, que em algum momento, no início dos anos 90, quando ela chegou aqui no Brasil, ainda de forma acadêmica, né, vinculada a alguns centros de estudo e pesquisa, quando se imaginava, não, temos que ter uma infraestrutura de telecomunicação para que a internet seja utilizada, se tinha a visão da internet como sendo um serviço específico. Hoje ela voltou, digamos, a fazer parte do nosso dia a dia, de forma que a internet em si é uma infraestrutura, né? Talvez uma das coisas que mais deixam o cidadão, a cidadã com medo no dia a dia é chegar na boca do caixa, no local de atendimento e falar: o sistema caiu.
E o que fazer se o sistema caiu?
O que fazer, né? Então, é importante ter isso em mente, porque quando a gente fala de direito digital e direito tecnologia nessa linha, o futuro realmente não tem limites. A gente está falando de atendimento médico remoto por meio de internet e aplicativos que monitoram em tempo real alguns indicativos da saúde da pessoa. A gente está falando do monitoramento de residência de forma remota, a pessoa saber o que está acontecendo na sua casa ou com a sua sua família de forma remota. A gente está falando também, é claro, de processos econômicos cada vez mais interessantes, né? Todo mundo discute no Brasil a questão da elevada taxa de juros.
Uhum.
O que os economistas têm indicado como sendo uma alternativa no futuro é o que se denomina como sendo fintech. São empresas financeiras ligadas à área de tecnologia e que trabalham com crédito e produtos financeiros com uma estrutura muito mais enxuta, justamente em função da internet, se comparada aos grandes bancos tradicionais do varejo brasileiro. Então, seja no campo financeiro, no campo da saúde, no campo da família, realmente o direito digital ele vai estar transbordando, digamos, essas fronteiras e conectando todos esses elementos.
Uhum. E, doutor, tem uma discussão sempre sobre isso que a gente escuta falar, se faltam leis para regular todas essas questões dessas novas tecnologias, da internet, hoje a gente tem o marco civil, né?
Uhum.
Mas a gente ainda precisaria de mais alguma coisa em relação à nossa legislação ou o que a gente tem da conta?
Olha, essa é uma questão bastante provocativa, sem dúvida. Nunca teremos leis suficientes e talvez não seja interessante que tenhamos um dia, né? O processo tecnológico é muito mais veloz e muito mais incisivo que o processo legislativo,
uhum.
né? Não adianta a gente imaginar que o Congresso Nacional, seja do Brasil, seja o poder legislativo de qualquer país, terá, digamos, a velocidade, o aspecto dinâmico suficiente para acompanhar o aspecto tecnológico. Mas o que nós devemos fazer, sim, é ter balizas jurídicas, grandes princípios que devem ser observados. Então, por exemplo, adotando a questão da privacidade. Privacidade e intimidade tem que ter uma proteção com a tecnologia de hoje, né? Seja nos aplicativos, nos celulares, mas da mesma forma que se tinha até o passado, o que continua sendo juridicamente válido isso, quando se falava antigamente, todo mundo tinha isso muito claro, né? De que não se pode abrir correspondência alheia, né? Não se pode abrir uma carta que é direcionada a terceiros.
Uhum.
A gente está falando agora com o nosso público ouvinte, os amigos aqui da Rádio Educativa, que talvez nunca tenham mandado uma carta na vida.
Nem recebido uma, né?
Exato, né? Então, mas o princípio é o mesmo, é a garantia jurídica da privacidade. Mais do que tentar regulamentar a tecnologia, a gente tem que preservar os princípios jurídicos que são afetados por essa tecnologia.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado e professor, o doutor Cristiano Dionísio. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito interessante e também polêmico, o direito e a tecnologia. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, queria pedir agora para o senhor contar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a evolução da informatização nos tribunais brasileiros e como que os processos tramitavam antes do processo eletrônico. Como o senhor mencionou em questão das cartas, provavelmente a gente tem alguns ouvintes que nem fazem ideia que os processos eram em papel antes, né?
Exato, verdade. Bom, é uma questão, claro, sempre muito, muito interessante. Nós temos dois grandes campos a serem observados, né? O campo processual, realmente, em relação à tramitação dos autos, e um novo horizonte que tem se descortinado, que é a utilização da inteligência artificial em várias etapas do processo.
Uhum.
Né? Em relação à primeira etapa, que seria o primeiro horizonte, que seria da infraestrutura, né, do processo eletrônico, de fato, não se perde mais processo, por exemplo. Era muito comum antigamente, chegava o advogado, a advogada, o estagiário, a estagiária no balcão do fórum, vim verificar os autos número tal, né?
Uhum.
E por algum motivo não estava naquela prateleira específica. Né? Antigamente você tinha inclusive uma movimentação, está na prateleira número X ou, né, XY, enfim, e se por algum motivo algum colega, algum servidor do cartório tivesse pegado os autos para estudar, para verificar alguma situação e não tivesse devolvido naquele exato momento, já se instaurava um caos, porque até achar os autos, enfim, se tinha toda uma confusão. Atualmente isso não existe mais, os autos, enfim, não se perdem, as provas todas ficam vinculadas lá, não cai página de processo,
uhum.
Nada nesse sentido. Então, nesse sentido ficou bastante seguro. Outro aspecto interessante também, a possibilidade de trabalhar com os autos, com o processo nessa perspectiva eletrônica, se ampliaram bastante, inclusive na perspectiva do horário, né? Na minha época de estagiário, eu via advogados e estagiários correndo de forma desesperada a quadras do fórum, perto de fechar o horário de atendimento, porque ia perder o prazo para protocolizar uma peça. Hoje não, né? Hoje com o processo eletrônico, enfim, até o último minuto daquele dia, enfim, os advogados e advogadas têm essa possibilidade de trabalhar, revisar, enfim, protocolizar sem perder o prazo. Então, nessa parte, digamos, de estrutura, realmente ajuda bastante, facilita bastante. O cliente pede uma cópia do processo, você pode baixar o processo inteiro no formato PDF, mandar para o e-mail do cliente, ele verifica tudo o que está acontecendo, então realmente ficou bastante transparente. Agora, talvez a parte mais provocadora seja a utilização da inteligência artificial. Uhum. Né? O que significa essa inteligência artificial? Parece um pouco de ficção científica, e já está aí no nosso dia a dia. Né?
Já estamos no futuro, né?
Já estamos no futuro, o futuro chegou. Quando a gente fala de tecnologia, principalmente tecnologia digital, é preciso ter a compreensão que qualquer elemento da realidade passa a se tornar 0-1, ou seja, é um código binário de 0-1-0-1, que é a linguagem da computação. Então, você pode ter, por exemplo, programas que fazem análise do discurso para fazer a interpretação de uma petição, para fazer a interpretação de uma decisão judicial ou para fazer até mesmo a interpretação do posicionamento de um tribunal ao longo do tempo sobre uma determinada situação.
Interessante.
Então, historicamente, era muito comum os escritórios terem lá um setor especializado na análise da jurisprudência para já tentar antever a tendência de decisão daquele processo que o cliente estava pleiteando ali o seu direito. Né? Agora, com esses softwares de análise de discurso, é possível atingir o mesmo resultado de forma muito mais rápida e com uma precisão realmente muito interessante de qual é o posicionamento de uma turma, de um magistrado, ou qual é a possibilidade de êxito de uma determinada pretensão no judiciário em função daquele juiz, em função daquela juíza. Já temos algumas decisões nesse sentido e no Brasil já temos algumas empresas atuando nesse sentido. Existe uma empresa de Brasília que tem vendido, digamos, a possibilidade de terceirizar um serviço que até então era muito específico das procuradorias municipais, que era a execução de IPTU.
Uhum.
Né? Então tem a execução fiscal lá desse tributo do IPTU, que é algo realmente mais objetivo. Né? Não tem uma situação, digamos, tão cheia de nuances como, é claro, uma perspectiva do direito de família, do direito penal. A gente está falando ali de uma situação: pagou, não pagou tributo, qual é a alíquota, quanto deveria estar sendo cobrado, quanto não foi, enfim. E para esse sentido, você tem uma espécie de massificação de autos de execução fiscal, que pode ser, sim, muito bem encaminhado por meio de novas tecnologias de inteligência artificial. A gente está começando a desenvolver isso no Brasil, mas o horizonte é bem promissor nesse sentido.
Uhum. E outros países também já têm esse desenvolvimento dessa tecnologia, doutor?
Sim, bastante. Inclusive, em algumas situações ligadas à negociação de contratos. Né?
Uhum,
então, uma das questões mais interessantes que nós temos no dia a dia da advocacia é o cliente que nos apresenta um contrato para análise, e a gente tem que identificar para o cliente quais são os fatores de risco, quais são as potencialidades daquele contrato. Né? Existem softwares que são trabalhados nesse sentido, indicando termos que podem causar uma interpretação de ambiguidade, indicando qual é a decisão mais atual dos tribunais sobre uma determinada cláusula que esteja naquele contrato. Então, essa análise de discurso, que até então era uma análise quase, digamos, artesanal, no bom sentido, né? Que trazia toda uma carga de experiência do advogado, da advogada, no horizonte pode, enfim, vir a ser substituído por esses softwares de análise de discurso.
Uhum, que legal, doutor. E, doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são as principais vantagens de todo esse processo de informatização que a gente está conversando aqui hoje.
Uhum. Bom, a gente está no que se entende aí como sendo a indústria 4.0, né? Entendendo um pouquinho melhor esse conceito. No primeiro momento, quando surgiu a internet, ou seja, a internet 1.0, algumas pessoas utilizavam aquela figura, né? Aquela imagem. Não, a internet é um cartão de visitas melhorado. Né?
Uhum.
Porque tão simplesmente nós tínhamos acesso a uma informação que de uma forma ou de outra também podia estar muito bem impressa num papel, numa capa de revista, enfim. No segundo momento, na internet 2.0, se abriu a possibilidade dos usuários colocarem o seu próprio conteúdo na rede. Redes sociais, e daí a gente começou a ter o início dessa massificação do YouTube, das redes sociais, de pessoas colocarem músicas, fotos, vídeos, ou seja, aquele usuário também teria condições de produzir conteúdo na rede, não eram somente as empresas. No momento 3.0, você começou a ter uma interação desse usuário com a máquina, né? E que é muito interessante, ou seja, são aqueles sites responsivos, como se diz, em que o cidadão, a cidadã acessa e começa a teclar com um programa, e às vezes nem sabe que é um programa que está conversando com ele, que está teclando com ele ali, e coloca lá uma dúvida, o programa responde e dá uma sugestão de consumo. Enfim, você tem uma interação do consumidor, do cidadão, com a máquina, com a internet, com o aplicativo. No 4.0, que é a fase que nós estamos descortinando agora, você tem o que se chama de internet das coisas. São máquinas, entre aspas, conversando com máquinas, né? Então você tem a possibilidade de desenvolvimento de aplicativos vinculados ao seu veículo, ao seu automóvel, que pode indicar não somente a melhor rota, mas de forma automática indicar se aquele posto em que você quer abastecer, você pode também, por exemplo, calibrar ou não o pneu. Você tem lá o seu celular, por exemplo. Né? O seu celular, você tem lá um aplicativo no qual você mede a sua corrida, a sua atividade física e daí por diante. Eventualmente, esse celular pode se comunicar, esse aplicativo, diretamente com a sua empresa de plano de saúde e te alertar para a necessidade de eventualmente fazer um check-up e já fazer o agendamento desse atendimento, sem que você tenha iniciado esse processo. Né? O que se chama de internet das coisas, tudo é interligado. Então, nessa dinâmica, realmente, os horizontes são bastante amplos, né? Tanto no aspecto processual quanto no aspecto econômico da vida das pessoas, né? O que a gente vai ter é cada vez mais as pessoas sendo, digamos, imersas num conjunto de informações e de dados que são trocados entre aparelhos, visando, é claro, a gente sempre tem essa boa esperança, sempre facilitar a vida de todo mundo.
Bem legal, doutor. E, doutor, falando do ponto de vista dos advogados, o que a gente ainda precisaria aprimorar em relação à questão do processo eletrônico? O que o senhor poderia destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Essa é uma questão também bem, bem interessante. A gente não tem ainda uma uniformização dos procedimentos, dos aplicativos, dos programas, né? Então, se o advogado atende a clientes em diversos estados do país ou em 2, 3 estados, ele tem que ter uma máquina e tem que ter os aplicativos, os programas que façam esse processamento, essa leitura de dados, que se comuniquem com o processo eletrônico de cada tribunal de justiça, de cada setor do judiciário, né? Então, por exemplo, a Justiça do Trabalho tem um modo operativo específico, que é diferente da Justiça Estadual, que é diferente da Justiça Federal. Então, o ideal é que a gente tivesse realmente uma padronização desses programas, inclusive para facilitar a vida dos advogados e das advogadas. É muito comum, né, o advogado está, vamos supor, acostumado a trabalhar com o escritório virtual aqui do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região aqui do Paraná, e se vê em dificuldades quando tem que apresentar uma petição no processo em Santa Catarina, que a Justiça do Trabalho em Santa Catarina tem um outro processo, tem outra metodologia. Então, essa é uma primeira ideia, né? Se a gente conseguir uniformizar a tecnologia, a gente vai estar dando realmente um salto quântico, digamos, né? Mudando a qualidade da prestação jurisdicional. E isso é bom, é claro, também para o cidadão, que não vai ter surpresas na tramitação do processo. Vamos imaginar empresas, né, que têm que realmente ter uma atuação jurídica em diversos estados do país, você consegue ter uma planificação realmente, um planejamento melhor, inclusive, de um eventual passivo contencioso que ela tem que administrar.
Bem legal, doutor. E, doutor, hoje em dia é um diferencial para o mercado de trabalho ser um profissional atualizado com relação às novas tecnologias? Que dá para a gente falar para os nossos ouvintes sobre essa questão em específico?
Sem dúvida, né? É uma questão interessante. É muito comum a gente estar no computador, notebook, o tablet, celular, e vamos acessar um site. Se esse site demora um minuto, minuto para carregar a página, a gente já não tem mais paciência.
Uhum. Né?
A gente não tem paciência para guardar uma página carregar por um minuto. E é claro que essa nossa impaciência, entre aspas, também, é claro, fica evidente na vida do nosso cliente. Né? Nesse sentido, o advogado ele tem que estar realmente conectado, vamos colocar dessa forma, com aplicativos de mensagem. O cliente quer acesso, quer contato. Então, se é às 3 horas da tarde, ele passa uma mensagem para o advogado perguntando como está o processo, é importante que ele saiba dominar essas ferramentas, inclusive para, se for o caso, encaminhar o processo ou ter uma conferência com o cliente por meio daquele aplicativo de mensagem. Né? Então, é de fato um diferencial importante. Mas não só isso. Né? Tem uma questão muito importante também, que é a da segurança desses dados.
Uhum.
Né? A questão da segurança da informação. Então, por exemplo, um escritório hoje ele tem que ter uma política de segurança da informação muito grande. Se antigamente se tinha lá o famoso arquivo com os papéis, os documentos, em que você passava a chave na porta, fechava o cofre ou fechava o arquivo, a situação estava preservada, hoje a situação está mais sofisticada. Muitas vezes esses dados dos processos ficam vinculados a um servidor, ficam vinculados a, entre aspas, a nuvem, como se diz popularmente, né? E também temos que ter uma disciplina em relação a isso. Quem pode acessar os bancos de dados? Quem pode realizar aquele atendimento remoto para o cliente, né? Também é uma questão importante e que o advogado, a advogada tem que estar atualizado para não prejudicar o cliente, não realizar ali uma conduta indevida realmente.
Uhum. Doutor Cristiano, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu quero deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Bom, antes de mais nada, agradecer essa oportunidade, né? É sempre instigante falar sobre direito e tecnologia. É um campo que transborda as limitações ali da parte técnica e atinge a nossa vida numa dimensão econômica, numa dimensão afetiva, numa dimensão social também, né? Então é algo cada vez mais relevante a ser abordado. E agradeço a oportunidade, me coloco à disposição de todas e de todos para colaborar com esse debate e eventualmente responder outras dúvidas.
Doutor Cristiano, nós que queremos agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.